Boa noite, senhores vereadores. Agradecemos aqui a presença pessoal aí da Biofarma, a Ana, o Jair, o Costa Vale, o Nelson, pessoal da Farmácia Brasil também, Paraná, a Ana, assessora desta casa. Antes de iniciarmos, então, a sessão, convido a assessora Ana Zanata para ler uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Eclesiástico, capítulo 11, versículos de 14 a 20. Deus, origem de todas as coisas, bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que, ao morrer, tudo deixará para os outros. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Assessora Ana, obrigado. Com a proteção de Deus e havendo quórum legal, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019. A ata da 37ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve aí às disposições dos novos edis durante a semana, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Convido, então, o primeiro secretário, José Leno Milhomi, para que assuma os trabalhos. Expediente recebido.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Palácio do Iguaçu, Curitiba, 18 de novembro de 2019. Em nome do governador em exercício da Cipiana, tenho a satisfação de convidá-lo para a solenidade no dia 26/11/2019, na terça-feira, lançamento do programa de viticultura. Horário às 11 horas no Palácio Iguaçu, Salão do Ato, segundo andar, Praça Nossa Senhora da Salete, Centro Cívico Curitiba, a realização do governo do Paraná. O evento contará com a presença do senhor governador, acessivamente Felipe Freixax, chefe da Casa Civil. Convite. A Conferência de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Corbélia, 2019. Senhor Eli Stefanello, presidente da Câmara Municipal de Corbélia. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Corbélia tem a honra de convidá-lo. Em seu nome, estende o convite a todos os vereadores deste município para participar da Conferência de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Corbélia, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2019, no plenário desta casa, com início às 8h30. A participação do representante do Legislativo Municipal é de suma importância para, junto, construirmos uma educação com excelência e nível de ensino, mais exclusiva e plenamente democrática. Silvia Mara Scotti Pinto, secretária municipal de Educação e Cultura. Senhor presidente, senhores vereadores, na próxima terça-feira, dia 26, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cascavel, promove uma audiência pública para debater a importância das abelhas no ecossistema e ação para a prevenção do município de Cascavel. A audiência é promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Durante o dia, modelo de colmeia adequado para cultivo urbano serão expostos no salgão do Sagunda Legislativo, especialistas dos produtores farão palestras para estudantes da rede pública e privada. Além da comunidade interessada que está expondo as colmeias, serão biolabores, representantes da Itaipu, Apinivel e Fundatec. A ideia é de espalhar abelhas sem ferrão pelo parques e praça de Cascavel. A proposta tem como objetivo a criação de abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. Além de ser fundamentais em uma visão integrada do meio ambiente e sustentabilidade das abelhas no meio ambiente urbano, poderão integrar um projeto maior da educação ambiental. Apesar de ser bastante comum na nossa região, muita gente não conhece de perto a espécie como garaipo, meliponas, bicolor, manduri, meliponas, jataí, e mirim e plebeia. Senhor presidente, senhores vereadores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa, por meio do Departamento do Meio Ambiente, que agora os munícipes podem solicitar o plantio de uma árvore própria para arborização urbana em frente à sua casa, lote ou estabelecimento comercial. Basta acessar o endereço eletrônico. Efetuar o cadastro online. Serão inicialmente 100 unidades das variedades brinco de índio, 100 unidades canelinha, escolhida conforme cada local solicitado e plantadas pela equipe da Prefeitura Municipal, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Comader. O plantio inicia-se em dezembro. Pedido de plantio de árvores. Ah, isso aqui é o nome do solicitante, o CPF, o endereço, o telefone e o tipo da árvore. Convite. O Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar do Paraná e Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Corbélia têm a honra de convidá-lo para a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROED. Contamos com a presença. Data 26/11/2019, horário 19 horas. Local, Ginásio de Esporte de Corbélia. Cronograma de Natal, dia 27/11, quarta-feiras, às 20 horas. Parada de Natal, Avenida Hortência. 29/11, na sexta-feira, às 20 horas, abertura de Natal em Corbélia, na Praça Paraguai. Dia 11/12, quarta-feira, às 19h30, noite de Natal no Distrito da Penha. Dia 12/12, quinta-feira, às 19h, noite de Natal no Distrito de Ouro Verde do Piquiri. Primeiro Seminário de Segurança Pública da 6ª BPM será realizado em Cascavel. No dia 26 e 27 será realizado o primeiro Seminário de Segurança Pública em Cascavel. O congresso acontecerá no anfiteatro da FAG e o investimento é de 1 quilo de alimento não perecível. Entre os palestrantes estão o comandante-geral da PMPR, Périx de Matos, o procurador da República, Dr. Dalton Delanol, e juiz de direito, Dr. Sérgio Bernardinetti, entre outras autoridades do ramo. Dia 26 de novembro de 2019, na abertura, o coronel Périx de Mato e o Dalton Delanol. No dia 27, Dr. Lincoln e o general Robert Alexandre e Dr. Pérez, UVB, se unem em apoio integrantes ao argumento da nota da CNM. Espera o bom senso do Congresso Nacional. O presidente da União dos Vereadores do Brasil, vereador Gilson Gonzatti, se manifestou ao contrário de forma que o governo federal apresentou a PEC 188/2019 sem qualquer consulta ao diálogo com os municípios e que está sendo um praxe no atual governo, classificou Gonzatti. Na avaliação, o presidente da UVB discute. É preciso encontrar soluções para os municípios, é uma proposta que merece avaliação e, na opinião do presidente da UVB, o governo federal, as entidades que defendem a redução dos municípios, requer que toda a produção, riqueza e renda do país saia dos municípios. Acrescentando que, por falar em pacto federativo, o governo federal poderia ter a ousadia de diminuir Brasília e desenvolver o município aos recursos gerados neles. Um discurso fácil de vender, diminuir as estruturas municipais, mas, por não inverter a lógica e repassar as 60% da arrecadação que fica com o governo federal aos municípios, que é de 15% para a União, quer usar, permita que o dinheiro fique no município e não obrigue a mandar tudo para Brasília, para sustentar uma grande máquina burocrática que custa bilhões e pouca eficácia produz. Deixem o recurso gerado no município aos municípios e veremos que se pode fazer mais com menos, porque pagar a conta é o povo brasileiro que vive e gera rendas no município, finalizou o presidente da UVB. Justo Gonzatti manifestou ainda que espera o Congresso Nacional o apoio aos municípios e o bom senso para discutir assunto de tamanha relevância. Gonzatti conclui dizendo que a UVB apoia integralmente os argumentos expedidos na nota. A Confederação Nacional do Município está em mobilização municipalista contra a extinção de município. Vamos lutar contra a extinção de 1.252 municípios no nosso país. A medida consta na proposta de emenda da Constituição, a PEC 188 de 2019, conhecida como PEC do Pacto Federativo, apresentada no início do mês. Entre outros pontos, o texto prevê que a localidade que não atinge em 2023 o limite de 10% dos impostos sobre suas receitas totais que tenha a população de até 5 mil habitantes será extinta. Nota sobre a proposta do governo federal de extinção do município. A Confederação Nacional do Município esclarece sobre o texto de proposta de emenda à Constituição, a PEC 188/2019, intitulada PEC do Pacto Federativo, que inclui o artigo 115 aos atos das disposições constitucionais transitórias com a previsão de extinção de município com até 5 mil habitantes que não comprovarem até o dia 30 de junho de 2023 sua sustentabilidade financeira. A entidade realizou levantamentos dos municípios que podem ser extintos, com metodologias para a definição da sustentabilidade. No parágrafo 1º do referido artigo, determina a comprovação que o respectivo produto dos impostos de arrecadação municipal, imposto sobre serviço, ISS, imposto predial, territorial urbano, IPTU, o imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, deve corresponder no mínimo 10% das suas receitas. De acordo com o texto, os municípios que não comprovarem sua sustentabilidade serão incorporados em alguns dos municípios do limitrofe a partir de 1º de janeiro de 2025. Destaca-se que a maioria das cidades brasileiras tem baixa população. Os municípios de até 50 mil habitantes correspondem a 87,9% do território, sendo responsável por grande parte da produção brasileira. Os que têm população de até 5 mil habitantes são 1.252, ou seja, 22,5% das cidades. Esse município possui pequenos núcleos urbanos e riqueza que dá, de modo geral, na área rural. Para a CNM, ao propor a extinção desse município, há grande equívoco e falta de conhecimento acerca da realidade brasileira. Pela regra proposta dos 1.252 municípios, 1.220, 97% não atingiram o limite de 10% dos impostos sobre suas receitas total. O aplicar esse conceito sobre a receita corrente dos 5.568 municípios brasileiros em 2018, 4.585, 82% ficaram abaixo deste limite, sendo um deles a capital Boa Vista de Roraima, que possui quase 400 mil habitantes. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os dados reforçam que se pode mensurar a eficiência de um município por um indicador como apresentado na PEC, se é que pode chamar-se de indicador. A Confederação dos Municípios do Brasil está mobilizada em defesa dos municípios, de sua respectiva população, que seria afetada de forma prejudicial em decorrência de prejudicial medidas, que é apenas maquiada como medida razoável, pois, de fato, não possui tal cordão. Ao contrário, o prejuízo e problemas que afeta a população e a qualidade de serviço público municipal se intensificariam apenas no discurso popularista do governo federal, que tem por visível medida de restrição que acarreta ao retrocesso e atraso considerável ao desenvolvimento dos municípios. Como poderia a localidade conseguir atrair investimento para gerar emprego? Não poderia. Logo, a população ficaria, como sempre, fora da história, como distrito dependente de assistencialismo e sustentativo ao aumento da corrupção. Entre outros motivos que a população abusiva não considerou, os problemas que acarretará, deixou de levar em conta ao que aparece propositalmente questões básicas como a utilização do índice que não condizem com a realidade vivenciada por quem vive no município e questiona o que aconteceria por a população deste município se aprovando a previsto na PEC. Análise de uma cidade não pode ser realizada dessa forma. Os principais indicadores a ser considerado devem ser a população e o serviço público prestado. Afinal, é para isso que serve o poder público, prestar e integrar condições básicas para que seus cidadãos possam progredir e produzir, pagar imposto e promover o crescimento econômico e social. Somente assim o Brasil pode se desenvolver. Importante ressaltar ainda que há equívoco em relação à definição de arrecadação própria, reduzindo os tributos arrecadados diretamente pelos municípios. Desconsidera-se, portanto, a transferência constitucionais prevista pela Constituição Federal que são arrecadadas pela União e pelos Estados, mas se insere no conceito do Pacto Federativo e pertence aos municípios e à população local, sendo essencial o papel de fundo de participação dos municípios, como elemento de redistribuição de recursos e redução da desigualdade. Ofício 905/2019. Ilustríssimo Senhor, cumprimentando Vossa Senhoria, atenção ao ofício 026/2019, venho por meio deste remeter demonstrativo de empenho emitido referente à contrapartida do município nas obras que proporciona melhoria no Distrito Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde do Piquiri, sendo que há, no momento, renovo protesto de elevada estima preço. Atenciosamente, Luanas de Ávila Paz, diretor do Departamento Administrativo. Ilustríssimo Senhor José Heleno Milhomem. Está o anexo aqui, a contrapartida que foi só naquelas emendas dos asfaltos, do posto de saúde, das pedras irregulares, foi de R$ 447.872. Aí, se alguém quiser para pegar para ver, está tudo R$ 447.872. Esse só do posto, asfalto e as pedras irregulares, né? Não do cascalho.
Agradecendo também aqui o Marcelo, Pharma Center, Salvel também, que se faz presente aqui, Farmácia Brasil, já falei, né? O senhor Adão Barbosa também, ex-presidente dessa casa, o Batatinha, o Costa Vale, e também aí do distrito do Ouro Verde, Marilice, prefeita, juntamente, companheiro, obrigado pela presença. Passamos para a leitura do dia.
Emenda 24/2019. Apresenta emenda aditiva do projeto de lei 056/2019, com a finalidade de aprimorar matéria proposta. O vereador que presente subscreve no uso do gozo das suas atribuições regimentais apresenta as seguintes: emenda aditiva. Inclui-se no artigo 2º do projeto de lei 056, de 11 de novembro de 2019, com a seguinte redação: consequente remuneração de dispositivo e de distinto. Artigo 6º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A partir da terceira reincidência, somar-se a multa estipulada no parágrafo anterior à pena de suspensão temporária das atividades comerciais por 30 dias. A justificativa. A estipulação de pena de suspensão tem a função de garantir a exigibilidade de lei, especialmente quando, eventualmente, o valor de penas pecuniárias não atinge o propósito da norma de coibir a prática descrita no regulamentação em apreço. Câmara Municipal de Corbélia, 25 de novembro de 2019, Odair Pazete, vereador. Certifica-se que o presente projeto de lei foi despachado para as comissões abaixo, identificadas, sendo distribuído para os respectivos relatores. Comissão de Justiça e Redação, José Rony Alves. Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária, Ivan Bontempo. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2019, 59ª Emancipação Política, Suzy Cordeiro, assessora legislativa.
Então, fica despachado para as comissões. Agradecer também o Olímpio Péfer e a esposa, que também se fazem presente aqui nesta noite. Passamos para a ordem do dia.
PLO 051/2019, data de entrada 18/10/2019, autor Eli Stefanello. Ementa. Institui a premiações aluno nota 10, destaque escolar aos estudantes do ensino fundamental da Escola da Rede Pública do município de Corbélia, Estado do Paraná.
Convido o vice-presidente desta casa, que ajuda a farmácia, que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, a todos que se fazem aqui presente, quem também nos acompanha pela televisão legislativa, a importância aí de premiar é um incentivo para que possam cada dia mais corresponder, então, durante o período que estudam, é um incentivo para que possa aprender cada vez mais. A importância do conhecimento, a importância do incentivo para que outros também acompanhem aquele exemplo, porque hoje sabemos que sem estudar não chegamos mais a lugar nenhum. Então, a importância de incentivar para que tenha cada vez mais conhecimento, e quem ganha com isso são todos os alunos, porque todos, de uma forma ou de outra, também terão intenção de vencer. Então, será aí uma participação de todos para tentar chegar a atingir a nota. Então, é muito importante e necessário para a educação, não somente no nosso município, mas também uma educação no estado do Paraná, do Brasil, que é provado que a educação aí muda e bastante as opiniões da nossa população, que precisa bastante para poder também fazer aí as suas participações quanto ao conhecimento de leis e diversos tipos de conhecimentos que acabam aprendendo na escola e muitas vezes aí não deixam para colocar em prática. Então, peço o apoio de todos os vereadores desta casa.
Continua o debate? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elise Fanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação.
PLO 052/2019. Data de entrada 21/10/2019. Autor Paulo José Borges Cardoso. Ementa. Regulamento plantio de flores, folhagens e plantas ornamentais em logradouros públicos municipais.
Vereador Paulo.
Eu gostaria que lesse na íntegra o projeto. Não precisa a justificativa, só o projeto, uma vez que tem uma emenda do vereador Cordeiro, para ver como ficou o projeto com a emenda.
Projeto de lei 052, de 21 de outubro de 2019. Redação final com incorporação da emenda 023/2019. Regulamento plantio de flores, folhagens, plantas ornamentais em logradouros públicos municipais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o plantio de flores, folhagens e plantas ornamentais nas praças, vias, canteiros, jardins próprios e outros logradouros municipais. Artigo 2º. Fica regulamentado que o plantio de flores e folhagens do logradouro dos municipais atenderá no mínimo 30% em espécie perene ou permanente. Parágrafo único. Para os efeitos deste dispositivo, plantas perenes ou permanentes são aquelas que vivem mais de 2 ciclos sazonais sem que suas folhas caem. Artigo 3º. Fica autorizado, mediante regulamentos, por decreto e concessão dos cuidados pelas jardinais, manutenção das praças, canteiros a terceiros, público ou privado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbelo, Estado do Paraná, em 12 de novembro de 2019, 59ª Emancipação Política. Comissões de Justiça e Redação. Juliano Schmidt, José Osnialve, Luiz Carlos Estimer.
Pode se manifestar.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, a todos que acompanham essa sessão aí pela internet, eu vou falar mais uma vez, já falei 2 vezes sobre esse projeto. É um projeto simples, um projeto que aparentemente trata de plantio de flores, um projeto sem muita importância. Porém, observando aí, nós não temos, moramos na Cidade das Flores, cidade denominada Cidade das Flores, tem um nome que tem a ver com flores, mas não é a Cidade das Flores. Porque temos flores num período, no outro período não temos. Em alguns períodos do ano, em alguns períodos de administração, e muda muito. E se nós tivermos aí uma lei que obrigue que, no mínimo, 30% dos investimentos feitos em plantio de flores sejam em flores permanentes, flores que fiquem o ano todo, 2 anos aí, sem que seja necessária a sua troca, a sua substituição, como essas flores que são plantadas aí, não sei exatamente quanto tempo que elas perduram, mas são alguns meses, 1 mês, 2 meses, e de repente tem que trocar de novo. Gasta e não tem flor. A gente passa por cidades aí que não são denominadas Cidade das Flores, não tem nada a ver com flores, mas tem flores, árvores floridas, plantas ornamentais que deixam a cidade bonita. E se fizermos isso aqui em Corbélia, com certeza vai melhorar, vai ficar mais bonito, vai ficar mais econômico e vai dar menos trabalho também na manutenção. Então, é um projeto que meio que regulariza isso e obriga com que a cidade permaneça permanentemente florida, né, com flores e plantas ornamentais que justifiquem aí o nome da Cidade das Flores. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo do Rio X. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação.
PLO 048/2019. Data de entrada 14/10/2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 1062, de 11 de outubro de 2019, que abre crédito adicional suplementar e dá outra providência.
PLO 048/2019, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação.
Projeto de Lei 56/2019. Acrescento parágrafo ao artigo 3º e altero o inciso 1º do artigo 2º, do inciso 1 e 3 do artigo 4º, do caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015, que disciplina o horário e funcionamento, institui o serviço de plantão e atendimento das farmácias e drogarias no município de Corbélia, Estado do Paraná. Artigo 1º. Esta lei inclui o parágrafo único e o artigo 3º, que altera o inciso 1 do artigo 2º e o parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015. O artigo 2º e o artigo 3º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015, passa a vigorar com acréscimo do seguinte parágrafo. Artigo 3º. Parágrafo 1º. O calendário de plantão do sistema de rodízio que trata do CAPT será estabelecido em reunião de interessado, devendo a ata da reunião e o calendário ser protocolado junto à administração municipal para controle e fiscalização. O parágrafo 2º, a convocação, a ata da reunião, respectivo calendário, cada um do seu tempo, deverão ter publicados em diário oficial do município, para fim de validade e transparência. Parágrafo 3º, decorrida toda a escala prevista no calendário, sem as realizações da nova reunião, considera-se renovado o calendário definido na última reunião. Parágrafo 4º. Será obrigatória a realização de nova reunião, escala sempre que uma nova empresa interessada em iniciar as atividades ou decidir participar da escala de plantões, sob pena de suspensão da escala vigente. Parágrafo 5º. A suspensão que trata o parágrafo anterior se operará de pleno de direito a partir do discurso do prazo de 15 dias, contada a data da comunicação oficial do interessado, protocolando junto à municipalidade. Artigo 2º. O inciso 1 do artigo 2 e os incisos 1 e 3 do artigo 4º, o caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1. De segunda a sexta-feira, das 7h30 horas às 20 horas, com a tolerância até às 20h15. Artigo 4º. Das 20 horas às 23 horas, de segunda a sexta-feira. Inciso 3. Das 7h30 horas às 23 horas do domingo e feriado. Artigo 6º. Constitui a infração abrir farmácia ou drogaria em desacordo com o horário estabelecido ou ainda deixar de funcionar em dia de escala e não atender o plantão para qual esteja designada. Parágrafo único. Descumprimento da lei implica em multa de 7 UFM, unidade fiscal do município, por dia e a sua reincidência será adicionada em uma UFM por dia, limitando a 10 UFM diária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 5 de novembro de 2019. 59ª Emancipação Política. Odair Pazete, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O atendimento farmacêutico privado é um serviço de extrema necessidade ao cidadão, pois além de ser atividade econômica que gera divisa ao poder público, gera emprego e promove desenvolvimento local, tem a finalidade de atender demanda específica e qualificada, as inúmeras exigências legais, firmemente fiscalizada pelo Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Vigilância Sanitária, exige do empreendedor ou ramos centenas de procedimentos, protocolos, equipamentos e para fim de promover a oferta de medicamento de forma segura ao cidadão, que necessita quando está com a sua saúde fragilizada por qualquer patologia. Portanto, essa modalidade de atendimento venha aperfeiçoar ao longo dos anos em nosso município, tanto que culminou com a reedição da matéria sancionada na Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015. Com a transformação dos tempos, o setor também se transformou a sensível tais necessidades. Propomos alterações na citada lei para aperfeiçoá-lo, atualizá-los e garantindo o pleno desenvolvimento de tais atividades no município em prol da população, pois, no contrário, a ausência do plantão e do atendimento integral que ela proporciona deixará a população desassistida. E afirmando que da competência local o regulamento das atividades econômicas desenvolvidas no município, propomos a presente projeto de lei para o qual solicitamos o voto de apoio dos senhores vereadores. Corbélia, 5 de novembro de 2019. Odair Pazetti, vereador. O parecer do projeto de lei 056/2019. Acrescenta o parágrafo do artigo 3º e altera o inciso 1 do artigo 2º e os incisos 1 e 3 do artigo 4º. O caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015, que a disciplina e horário e funcionamento institui o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogaria no município de Corbélia, Estado do Paraná. O autor, vereador Paulo José Borges Cardoso, relator José Osni Alves, Justiça e Redação, relator Paulo José Borges Cardoso, Indústria e Comércio e Agropecuária. O parecer favorável. O primeiro relatório trata-se de um projeto de lei que pretende regulamentar alterações em legislação municipal que é a disciplina e horário de funcionamento e constitui ao serviço de plantão de atendimentos da farmácia e drogaria no município de Corbélia. O voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1 do artigo 59 do inciso 1, todos dos regimento interno, relatamos a presente proposição, cumprindo as obrigações legais. Passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade e a proposição visando sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, está de acordo com a técnica legislativa. Com relação à matéria, é importante destacar que a matéria proposta pretende aprimorar as legislações em vigor, tornando-se mais clara e saneando as dúvidas as eventuais lacunas. Portanto, como os relatores, atendemos a matéria e a análise, não encontra impedimento da ordem legal e material, o que opinamos pelo parecer favorável. Tramitação do projeto de lei 056, de 11 de novembro de 2019. José Osni Alves, Paulo José Borges Cardoso, atendendo os que determinam o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Indústria e Comércio e Agropecuária, em reunião conjunta, pela unanimidade, acata o voto dos relatores e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 056 de 11 de novembro de 2019. É o parecer das salas das sessões, Corbélia, 12 de novembro de 2019. Juliano Schmidt, presidente. Ivan Bontempo, presidente. José Osni Alves, vice-presidente. José Heleno Milhomi, vice-presidente. Luiz Carlos Stime, vice-presidente. E Paulo José Borges Cardoso, membro.
PLO 056/2019, autoria do vereador Dair Pazetti, que é o da farmácia, em discussão. Senhor vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna.
Pois não.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos prestigiam aqui nessa noite, principalmente as dono de farmácia, amigos de profissão, agradeço a presença de todos. Então, isso aqui é um... Venho, assim, primeiramente, pedir o apoio de cada vereador de vocês, que vocês já estão por dentro do que está se tratando, quando se fala em horário de atendimento ao público nosso. Vem dia já dando conversa, passou em branco já uma votação, mas estamos aí para sacramentar agora a primeira e a segunda semana que vem. Onde o nosso horário, gente, é um horário de... As farmácias já faz mais de 20 anos que vem atendendo a população e nunca deu problema nenhum, sabe? E eu vejo assim, hoje, empresas muitas vezes que vêm aqui vão querer tocar o barco do jeito deles, passando por cima da lei municipal. Como nós, farmácias, nós não... Assim, não aceitamos, porque a lei municipal também ela tem que funcionar como a lei federal. Senão, por que nós vamos sair aqui, né? E quando se trata do horário, era das 7h30 às 19h. Então, através de uma reunião com todas as farmácias, foi colocado agora um horário para até às 20h. Aumentamos uma hora a mais para todas as farmácias estarem abertas. Isso aí vai dar um melhor atendimento à nossa população. E o plantão ele fecha até às 11, no caso, abre às 7 da manhã, vai até às 23h. Porta aberta. A partir do momento que essa lei será decretada, o nosso atendimento também, como já está, um número de telefone que é de cada proprietário, que tem o poder sim de atender, porque são todos farmacêuticos, eles têm autoridade, autonomia de fazer uso deles, porque são dono, proprietário e estudaram para isso. Então, eles podem servir a população. Muitas vezes, se for algum empregado, mas tem que estar junto, acompanhado pelo proprietário. E a partir do momento que está vendo essas advências, o que acontece? Todos nós se reunimos e colocamos essas alterações na lei, inclusive na multa. Porque a partir do momento que você realmente quer a coisa séria, quer que funcione, respeite, aumenta a multa. Por que aumenta a multa? Porque nós temos certeza que nós vamos atender o povo. Então, essa multa aí pode ir para 1.000 UFM por dia, por mês. Porque tenho certeza que eles não vão abandonar o barco. E isso quem ganha? É a população. Porque a partir do momento que você não tem mais compromisso, tu abre e fecha a hora que tu quer. E depois? Então, assim, eu peço aí, encarecidamente, o voto, o apoio de senhores vereadores, para que essa lei realmente funcione. Porque, igual eu falo, aqui nós temos... Corbélia está se caminhando, assim, para uma coisa séria, certa. Por que essa lei não vai funcionar, então? Não, ela tem que funcionar. Como tá, já começou, a própria administração está mostrando o caminho certo e correto, como que deve ser o nosso município. Lei é para ser cumprida. Nós não podemos vir aqui pessoas de fora, assim, eu vou abrir e fecho o que eu quero. Não. Pode fazer isso lá no lugar dele. Só para colocar aqui, nós temos em Itapema, estado de Santa Catarina, que é bem maior que o nosso município, funciona certinho, tá? Missal também, Torres, Rio Grande do Sul. Então, foi pegado algumas cidades aqui maiores também, Videira, Santa Catarina, para colocar como exemplo. Isso aqui foi algumas, você tem mais para cima. Então, o que estamos pedindo aqui? É o apoio de vocês para que essa lei realmente passe a ser vigorada como tem que ser uma lei municipal. Depois que a gente vai fazer reunião com a Sicorb, vocês vão ter que fazer junto, porque eu acho que a partir do momento que a Sicorb está para auxiliar o comércio, ela tem que estar junto. Não é só chegar, vir aqui e vou... Ah, vem, pode abrir. Menos, não é assim. Senta, conversa, chama todo mundo, ó, aqui funciona assim, é uma lei e tal, orientando quem vem de fora. Porque quem vem de fora, o que nós queremos? Que vem mesmo, que ajude nosso município, mas que também que respeite o que está aqui em lei. Tá? Gostaria também aqui só de, inicialmente, falar um pouquinho, destacar que essas pessoas que mal chegaram em Corbélia e já querem alterar a ordem, já existe em funcionamento, atendendo muito bem a população de Corbélia e também os empreendedores. Esta ordem legal é regulamentada por lei municipal aprovada pelos representantes do povo de Corbélia. E essas pessoas que já deixam evidente o desprezo pela nossa cidade, pela forma como tem se manifestado, demonstrando claramente que não estão apegadas a esta terra, nem mantêm em Corbélia o menor vínculo e podem, do mesmo modo repentino com que aqui chegaram, da mesma forma poderão abandonar a cidade, pois se preocupam apenas com o lucro e não com a manutenção do atendimento. Empresários que agem dessa maneira, tal como propósito próprio capital, não têm pátria, não têm valores inerentes ao desenvolvimento local e nem para com as pessoas que vivem nela. Sua pátria, ou seu chão, é onde arrancar os maiores lucros para levar embora. Apenas com a preocupação principal é a exploração do trabalho do assalariado e o lucro de qualquer custo. E desde essa manifestação do seu ponto de vista, quando esse tipo de exploração avançar tranquila, de forma lucrativa, tudo será perfeito. Mas ao contrário, quando essa exploração não lhe permitida e se interrompem as suas pretensões e lhe obrigam a respeitar a ordem posta, aí tudo está péssimo. Portanto, não aceitam ter outra ideia, se reinventar e se manter evoluído, porque, de fato, o que incomoda é ter que obedecer à lei. E se essa lei lhe obriga a obedecer, pronto, a lei já não presta mais. E daí? Por qualquer meio possível, ainda que esse meio seja desonroso, ainda que signifique a decadência, a submissão de seu próprio país e da sua gente, enterrando princípios e valores, propõe atacar a lei e, consequentemente, atacar também quem respeita a lei. No entanto, esses empreendedores que agem assim possuem necessidade da pátria do poder público e do poder político do Estado brasileiro. Como esse caso necessita o poder legislativo municipal altere a lei, que já existe, apenas para garantir que os seus interesses exclusivos sejam atendidos. Considerando que os estabelecimentos comerciais deste ramo, farmácias, têm tratamento isonômico perante a lei municipal, bem como que horário, que funcionamento se trata de aspecto inerente ao interesse local. Não há que se falar em sua inconstitucionalidade, pois a lei materializou e a opção adotada pelo município e esse contexto não há violação pelo município. E o município tem prerrogativa de, ao legislar, encontrar soluções a melhor se sujeitam aos interesses próprios, nos termos de competência que lhe for conferida. Mas, apesar disso, ainda contra as exigências legítimas e que são atacadas pelas 10 farmácias que aqui se encontram estabelecidas. Essas pessoas que falam em atender a população, mas que demonstram que querem tumultuar e perturbar a ordem, ameaçando com processos judiciais, mas não acatam a legislação local. Condutas desta natureza, senhoras e senhores, são ameaçadoras para o nosso povo, aos nossos pequenos empreendedores que aqui investem suas vidas e não apenas o seu capital, uma ameaça à própria democracia. Pensem bem o que estão permitindo com o seu posicionamento, uma empresa que vem de fora e quer alterar a ordenamento jurídico, apenas para atender os seus interesses, exclusivamente visando o lucro, e que pretende alterar a ordem social, pleitando alterações que lhes beneficiem em detrimento, ou seja, em prejuízo dos demais empreendedores da população corbelhense. E ainda de maneira assintosa, vem insultar os empreendedores de Corbélia ao dizer que apenas trabalhar como seus profissionais que atuam em farmácias locais não quisesse trabalhar e que não tivesse suficiente compromisso com pessoas com quem compartilhamos a cidade. Como se os trabalhadores de nossa cidade levassem a vida de flauta, preocupados apenas em pescaria. Um absurdo, uma afronta. Não se pode permitir que esse tipo de desrespeito venha a ser legitimado por essa casa de leis que defende o povo de Corbélia, do qual fazem parte os empreendedores e seus colaboradores que trabalham e vivem, residem em Corbélia. As leis devem ser cumpridas e, se for o caso, o Ministério Público deve ser acionado para atuar como fiscal à lei, de modo que quem descumpre a legislação em vigor é que deve ser punido, deve ser responsabilizado na forma da lei e não aqueles que respeitam legislação sofrem com as injustas acusações e acidentes que quem desconhece a realidade do nosso município. Após dito isso, tenho a certeza de que os senhores vereadores e a comunidade Corbélia têm como ponderar seus julgamentos em relação ao tema que está se transformando em polêmicas apenas para justificar os abusos que vêm ocorrendo e que poderão em breve trazer as consequências perniciosas como a redução do número de estabelecimentos devido à prática intolerável e desrespeitar a legislação vigente deste município. Então isso aqui só foi uma colocação que eu achei legal passar para vocês e para toda a população de Corbélia. O que está acontecendo? Então, pessoal, eu peço ajuda, senhores vereadores, é de imensa importância para nós, farmácia, não para nós, mas sim para a população. Porque a partir do momento que nós atendemos o povo das 23, fechando as portas, nesse período, até às 7h30 da manhã, com o telefone, eu posso dizer que se trata de um plantão de 24 horas, sim. Tá? Não é de 7, 24 horas porta aberta. Até as 23 aberta, mas depois é pelo telefone. Então, a partir do momento que o povo tem esse atendimento, passa a ser 24 horas. Então, fica aí o meu pedido, o apoio de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão entender o lado, que é só uma questão de horário e nada mais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Gaúcho da Farmácia continua em discussão. Vereador Luiz.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que se fazem presente aqui nessa noite, nos prestigiando, e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu acho interessante que nós façamos, sim, uma regulamentação no sentido do atendimento, nesse caso das farmácias. Essa lei já existia, né? Ela só está sendo alterada, e a gente teve, pelo que eu percebi aqui, fazendo a leitura do projeto de como ele deve ficar no final da votação, salvo a emenda que foi apresentada hoje, né? Pelo nobre vereador.
Sim? Isso, nobre vereador Luiz. Essa emenda era para ter já colocado antes, junto com as comissões, só que foi elaborado depois e o doutor Luiz ele ficou de passar para vocês. Mas, assim, foi colocado agora por em meu nome, né? Porque não deu tempo de falar com vocês, mas amanhã vai para as comissões aí. Né, e eu gostaria, lógico, de pedir apoio que analisasse bem.
Exato, nobre vereador. Ficou claro, inclusive, né, que eu tenho o texto aqui sem a essa emenda. Uhum. Mas eu vejo a importância dos avanços que tiveram na questão dos horários, né, isso é importante, embora eu ache que o atendimento mais prolongado seria interessante também. Contudo, eu acho que, se existe uma lei, ela deve ser cumprida. Né? Nosso papel aqui como legisladores é representar o povo, né? E entre o povo de Corbélia estão os representantes e empresários, proprietários e funcionários das farmácias, né? Então nós somos representantes do povo, então estamos aqui para legislar. Agora, eu acho que é importante e já deveria ter sido tomada iniciativa no sentido de fazer cumprir a lei. Cabe ao executivo, através dos seus órgãos fiscalizadores, fazer cumprir a lei. Isso já deveria ter sido feito. Não precisava nem esperar nós fazermos a alteração da lei. Então, eu só questiono isso porque que a lei ainda não está sendo cumprida. Né? Eu acho que todo mundo tem direito a trabalhar, mas uma normatização ela tem que existir, é necessária. Esse é o papel do legislador, normatizar e em acordo com a população e com todas as pessoas interessadas. Vou antecipar meu voto, sou favorável, sim, às alterações que são feitas na lei, embora eu ache que a lei já era suficiente. Mas os avanços são importantes, sim, sempre, né? A gente tem que realmente, como o senhor citou ali, a gente tem que se reinventar, e naturalmente vai ser melhor para a população, que temos 1h30 a mais de funcionamento durante os dias normais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Paulo.
Eu quero me manifestar também com relação ao projeto. Antes de eu manifestar, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores. Com relação à semana passada, que esse projeto foi retirado de pauta, eu gostaria de saber o motivo de ter sido retirado de pauta o projeto na última sessão.
Por diversos motivos, vereador Paulo, porque eu estou aqui para trabalhar para a democracia. Então, fui procurado por parte de pessoas que têm interesse no projeto, vereadores, quanto também a parte da Prefeitura Municipal. E eu estou aqui para ser democrático. Eu estou a favor da população, então eu espero a democracia, por isso que está se resolvendo com o melhor possível para todos, tanto para as farmácias, como também para o contexto geral.
Eu pergunto, senhor presidente, eu sei que o senhor está aqui para trabalhar pelo povo, todos nós estamos, e eu estou usando aqui o meu direito de questionar, até porque surgiram muitos comentários, surgiu um clima ruim durante essa semana, e eu não entendi o motivo, até porque os vereadores, quando querem analisar melhor um projeto, eles têm o poder de pedir vista do projeto, assim como o senhor também. Então, foi externo, não foi aqui de vereadores aqui a questão da retirada.
Exatamente, são diversos fatores, mas o que eu coloquei, eu sou presidente da democracia. Eu quero que seja o melhor para todos. Se o melhor para todos é para a farmácia, eu estou com a farmácia. Agora, precisamos escutar as colocações das pessoas também. Tem ideias, vai ter até outra convocação, hoje estivemos junto ao prefeito. Por quê? É o melhor para quê? Melhor para a população, não interessa.
Senhor, eu só recebi o motivo da retirada. Então, o senhor já se explicou, acho que todo mundo entendeu. Eu sou favorável também ao projeto, obviamente, um projeto que vem regulamentar uma lei que era inexequível. Essa lei era impossível de ser executada, até porque os valores que constam nessa lei se tornam inexequíveis. É uma coisa fantasiosa. E agora, com essa, não tenho conhecimento concreto ainda da emenda, obviamente, né? Mas sou favorável, senhor, ao projeto, até porque a gente está aqui para legislar pela coletividade, e eu até agora ouvi manifestações favoráveis ao projeto. Tanto é que o pessoal está aqui, não veio ninguém me questionar com relação a algo contra esse projeto. É um projeto que vem regulamentar, até parabenizo o vereador Gaúcho pela sua coragem de pôr esse projeto. Eu, francamente, não teria. Eu teria pedido para alguém fazer isso, mas parabéns pela sua coragem. Parabenizo todo o pessoal das farmácias aí pelo empenho, pela briga e pela buscar esse direito de vocês. É óbvio que farmácia é essencial para o município, não tem como a gente não ter uma farmácia onde recorrer. A gente está falando com o Ivo Bontempo, as dificuldades que tem lá, né, Ivo? Acho que na Penha talvez tenha essa dificuldade também, né, vereador Zezinho? Pelo fato de não ter próximo ali uma farmácia. Então, muitas vezes, entra em desespero, né, pelo fato de não ter. E está regulamentando, está ampliando, inclusive, uma hora, né? Eu acho que, se tiver alguma manifestação contrária, teria que chegar para essa casa, para todos os vereadores, aí alguma coisa que não seja legal com esse projeto, para que todos tenhamos conhecimento do que está errado nesse projeto, então. Mas sou favorável, sim, ao projeto. A gente vai analisar essa emenda na próxima, amanhã, né, provavelmente. E eu acredito que mais duas votações, esse projeto esteja passando aí, regulamente, e isso daí, sim, o município poderá cobrar realmente. Por isso que eu digo muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com os projetos que a gente apresenta aqui, tem que ser projetos reais, projetos exequíveis, que sejam possíveis de serem executados. Porque muitas vezes fica fantasioso e acaba não dando certo. Mas sou favorável ao projeto, sim.
Obrigado, vereador Paulo do Rio X. Vereador Nene.
Senhor presidente, vereadores, pessoas aqui presentes, meu boa noite. Tivemos conversando com o nobre vereador Gaúcho a respeito da semana passada sobre essa emenda. Eu, como tenho meu mandato voltado ao comércio de Corbélia, sabe que sou um defensor do comércio, e essa emenda elaborada pelo nobre vereador e pelo comércio, pelos farmacêuticos de Corbélia, quero dizer sim, vereador, você já sabe minha posição sobre isso, que sou favorável à sua emenda no projeto. Então, só queria manifestar que pode contar com o meu apoio.
Vereador Nene, obrigado. Vereador Valdir.
Senhor presidente, nobres vereadores, e pessoas que nos prestigiam. Também sou totalmente favorável à emenda desse projeto, às modificações. Essas modificações só veio para beneficiar a população. Então, talvez essas pessoas venham de outros municípios, que é outra realidade. Nós somos um município de 18 mil habitantes. A realidade é outra realidade, né? Então, sabemos que aquela farmácia que está de plantão, ela tem um horário, mas está ali permanente, está a noite inteira e pronto a atender a população. E nós sabemos que nossa cidade é uma cidade mais acomodada, para Passou às 11 horas da noite, porque eu nunca durmo antes da meia-noite. Meia-noite é sempre o horário que eu chego na minha casa e estou ficando na cidade. E geralmente não tem ninguém na cidade. Então, esse projeto vem para até beneficiar mais a nossa população, e a realidade do nosso município é outra. Então, quem vai ganhar a população? E temos certeza que quando nós precisamos não é as pessoas de fora que vêm abrir as portas para nós, que vêm dar condições para nós, que vêm atender nós, que talvez muitas pessoas vá na farmácia, naquele horário que está dando plantão, não tem o dinheiro para comprar o remédio, mas assim mesmo não deixa de ser atendido. Então, sou favorável e ainda veio para melhorar o atendimento da população de Corbeia.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Vereador Gaúcho.
Só mais uma colocação. Primeiramente, agradeço a todos os vereadores, Luiz, Paulo, Nene, Cordeiro, pelos discursos. Tenho certeza que o vereador Zezinho, Chuy, Ivan, Osli, Paulinho, são favoráveis, que já falaram comigo. Fico muito agradecido e, igual foi falado, nós estamos aqui só para trabalhar, é só para atender o povo, porque eu não vejo assim um comércio tão preocupado em atendimento. Lógico, tem o retorno? Tem. Mas tem o compromisso de atender o povo. Sabe? Então, quantos Natal, Ano Novo, todas essas datas, porta aberta. Sabe? A gente não vê o lado festivo, a gente vê a preocupação de atender o povo nessas datas. Então, eu fico agradecido mesmo pelo apoio de vocês e muito obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 22/2019. Autoria: Valmir Grunfeld Reis e Juliano Schmidt. Requer informações referentes ao veículo pertencente à Secretaria da Saúde. Os vereadores subscrevem a atribuição constante no regimento interno das casas de lei requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que seja disponibilizada informações referentes aos veículos pertencentes à saúde, sendo necessário conter as seguintes informações: a quantidade de veículo, a qual a destinação que está sendo dada a cada um deles, e em quais departamentos estão alocados. A justificativa. Os vereadores justificam que a presente proposição tem por objetivo informar e esclarecer dúvida relacionada aos referidos questionamentos e a fim de informar a este poder legislativo e prestar esclarecimento à população. Valmir Grunfeld Reis e Juliano Schmidt, vereador.
Vereadores Juliano Schmidt e Valmir Grunfeld Reis, para suas manifestações.
Senhor presidente, esse requerimento foi feito por minha pessoa e pelo vereador Chuy, a respeito da aclamação da população de Corbeia, a respeito que quando necessita do atendimento de um veículo do posto de saúde, ou não tem, ou não se encontra, ou está estragado. Então, por esse motivo, nós pedimos a quantidade, a qualidade que tem os veículos de Corbeia, para que possa, assim, nós informar a população de Corbeia.
Vereador Juliano.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, e também para tirar dúvidas, saber qual que é os veículos, se tem a questão dos terceirizados também, né? E qual que é os dos próprios do município, para a gente saber qual que está fazendo os devidos serviços. Teve aquele acontecimento lá da pessoa também ter sido esquecido lá em Cascavel também para tirar essa dúvida, se é o serviço do município, presta serviço, se é o terceirizado. Então, aí a gente pede o apoio e as informações do município para nós, vereadores.
Obrigado, vereador Juliano. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se lembrando. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 023/2019. Data 12/11/2019. Autoria: Comissões de Viações, Obras e Serviço Público. Requer informações referentes às obras contempladas pelo financiamento autorizado junto à Agência do Fomento do Paraná. Os vereadores subscrevem as atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Lei, respeitosamente, requerem, nos termos do artigo 81 do regimento interno, que sejam fornecidas informações já formalmente solicitadas no ofício 008/2019, de 8/10/2019, sobre as obras contempladas pelo financiamento junto à Agência do Fomento do Paraná, que foram autorizadas pela Lei Municipal 1051, de 6/8/2019, o projeto de lei 041/2019 e de 5/9/2019. Considerando que a solicitação feita no ofício 008/2019 pela Comissão Permanente de Viações, Obras e Serviço Público recebeu como resposta apenas o contido no ofício 856/2019 emitido pelo doutor Procurador-Geral do Município, limitando-se a informar apenas que o valor do financiamento de R$ 4 milhões está previsto na PLO 042/2019, que alterou a redação do artigo 3º da Lei Municipal 1051/2019, é que o valor de R$ 2,5 milhões, que está na tramitação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, SEDU, com a previsão e aplicação dos recursos conforme a Lei Municipal 1064, de 24 de outubro de 2019. Cumpre a destacar, com as devidas vênias, que a referido texto legais tramitam foram apreciados e aprovados nesta Casa de Lei, desde o modo que mera indicação dos mesmos não conduz com de fato foi solicitado por essa comissão. Com efeito, cabe ressaltar que as informações requeridas pelos membros da comissão permanente versam sobre as informações que deixaram de ser enviado para apreciações do conhecimento deste Poder Legislativo. Assim, vem requerer que sejam fornecidos os documentos já suscitados, quais...
Autoria da Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, para se manifestar. Luiz.
Senhor presidente, já foi amplamente, né, falado sobre essa questão, porque encaminhamos um ofício ao Executivo para que nos desse as respostas necessárias. Até teria sido interessante continuar a leitura, né, porque tinha mais um trechinho, onde faz-se o rol das... Das solicitações, né, dos documentos aí.
A ordem prevista em execução de cada obra. O valor do custo estimado de cada obra devidamente individualizado. Quais são os trechos contemplados nos casos da pavimentação urbana rural, com a localização do trajeto, sua extensão e o valor previsto do custo de cada trecho. Cronograma e execução de cada obra contemplada com financiamento autorizado. Requer, portanto, seja providenciado o envio dos documentos que, eventualmente, Vossa Senhoria entende como necessário, habis, a prestar o esclarecimento, que são registrados pelos membros do Poder Legislativo Municipal. A justificativa dentro da finalidade das informações, que horas são requeridas e as mesmas serviram para instruir o trabalho das comissões permanentes, bem como para viabilizar a difusão das informações e interesse público. É, portanto, o interesse natural do exercício da vereança. Razão pela qual tem reiterar, por meio da presente requerimento, o envio dos documentos que contêm informações pertinentes, os vereadores justificam que a presente proposição seja elucidadas as dúvidas e prestar, com a obrigatoriedade, transparência e devido esclarecimento para a população. Desta forma, solicita ao chefe do Poder Executivo que providencie encaminhamento a este Poder Legislativo as informações solicitadas. Assistendo, expressamos os mais elevados votos de estima e consideração. Luiz Carlos Estime, Luiz Valdir Cordeiro, Valmir Gonfel Reis.
Muito obrigado. Então, como diz aí, nós somos representantes da população, somos vereadores e somos constantemente cobrados daquilo que vai ser executado. Nós aprovamos uma operação de crédito, né, que as duas somam um total de 6 milhões e 500 mil. É um valor relevante que vai ser muito importante em investimentos no município. Nós, vereadores, sabemos por alto quando vem o projeto aqui para nós. Eu tenho todo ele aqui. Mas nós precisamos detalhado saber exatamente, na questão das ruas, quais as ruas que vão ser contempladas com recap asfáltico. Isso é importante para que possamos passar para a população aonde vai ser investido esse dinheiro que vai ser contraído, do qual vai ser contraído esse financiamento. É apenas isso que eu quero, né? Não estou insinuando ou dizendo que vai haver uma malversação desse recurso. Muito pelo contrário, eu tenho plena confiança nas ações do nosso prefeito. Haja vista que as contas estão todas certas, tudo bem encaminhado, tudo certinho. O que eu estou cobrando é essa transparência. Nós, todos os 11 vereadores, precisamos saber, sim, aonde que vão ser investidos, de que forma vai ser aplicado, com clareza. Para conseguir a liberação desse financiamento, o município vai ter que enviar projetos, relatórios e tudo mais. E é isso que nós queremos saber, para poder passar para a população com bastante tranquilidade, com bastante clareza, como que vai ser investido o dinheiro que foi autorizado a fazer financiamento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Continua em discussão. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, como a justificativa do novo vereador Luiz, é uma cobrança que nós temos da população. Sabemos da boa intenção do nosso prefeito. Talvez as pessoas que estão assessorando ele não estão sabendo dar a resposta exata para nós, entende? Então, talvez tinha que ter uma resposta mais técnica na parte da engenharia sobre esses investimentos no nosso município. Mas essa questão que nós estamos fazendo, esse requerimento, é a cobrança da população. Sabemos que o nosso prefeito tem boas intenções, está mostrando isso não só para a Corbélia, como até para os municípios da nossa volta, que é um homem bem intencionado. Nós queremos essas respostas para nós levar em conhecimento da população o que nós aprovemos e onde vai ser investido.
Obrigado, vereador Valdir. Vereador Nene. Vereador Luiz.
O senhor me permite? Só para esclarecer, administrar a coisa pública não é administrar a sua empresa ou seu negócio. Por isso que nós temos que ter clareza e transparência. A coisa pública é de todos. Né? Um gestor público, ele está aí apenas gerenciando aquilo que é de todos por um certo período. Então, nós precisamos de transparência em tudo que se faz. Muito obrigado.
Senhor presidente, agora o nobre vereador Luiz me comeu as palavras que queria dizer. Mas dizer que eu fico feliz com respeito ao vereador Luiz e o Cordeiro, que ainda insiste nisso, mas eu já estou desanimado. É questão de pedir informações e ela vier sem pé e sem cabeça, sem dizer para que o vereador possa explicar à população, dizer que tenha confiança nessa administração, não, eu já não tenho mais. Então, a questão é deixar aqui nós, ao vento, ao léu, sem saber o que fazer.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 87/2019. Autoria, Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que integre ao município o Pacto da Infância Segura. O vereador que subscreve a atribuição constante no regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de assinar o termo de interesse para implantação do Pacto da Infância Segura no município de Corbélia. Justificativa. O Pacto pela Infância Segura é uma estratégia interinstitucional criada para o desenvolvimento de ações integradas destinadas ao aprimoramento do sistema de garantia, instrumentação das redes e proteção ao aperfeiçoamento do sistema de justiça, destinado ao atendimento e à proteção da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de crime. Também a prevenção e repressão dos crimes, violência contra elas praticado a ser integre ao pacto ao município, assume o compromisso de desenvolver as 12 ações prioritárias da Força-Tarefa para aderir a necessário formalizar interesse pelo e-mail infanciasegura@semfuentes.pr.gov.br. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador Valdir.
Senhor presidente, nós vereadores e pessoas que nós prestigiam, é um projeto do governo do estado e o nosso município ainda não está cadastrado nesse projeto. Então, esse projeto venha somente beneficiar principalmente as crianças, não só do nosso município, como do estado do Paraná. Então, eu sou uma pessoa que sempre tive muita preocupação com os indefesos, que as crianças e são os velhos. Sabemos que tem muitas crianças que são abusadas sexualmente, que são induzidas à droga, que talvez no próprio lugar onde que moro são abusados sexualmente e não tem uma proteção dos órgãos públicos. Então eu quero que o nosso município entre nesse programa para dar essa proteção especialmente às crianças do nosso município.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 88/2019. Autoria, Valdir Cordeiro. indica ao senhor prefeito que tome providência em relação ao calçamento que foi danificado pela empresa Cavo durante as obras de duplicação da BR-369. O vereador subscreve a atribuição constante ao regimento interno dessa Casa de Leis, indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar providências judicial ou administrativamente junto à empresa Cava, que realizou as obras da duplicação da BR-369 em razão de ter a mesma ocasionado os danos à estrada que se inicia no viaduto e vai até o Rio dos Porcos, durante as obras. A justificativa. O vereador justifica que a estrada em questão é utilizada pela população, especialmente pelos moradores locais, os quais estão sofrendo com a precariedade da mesma, que foi danificada durante as obras de duplicação da BR-369 pela Cava, empresa responsável, sendo necessário que o poder público busque os ressarcimentos aos erários. A este pedido da população que vem sofrendo prejuízo, pois a situação atual de vida acaba danificando os carros e onerando os munícipes. Por essa razão, indica que seja tomada providência junto às autoridades competentes a fim de responsabilizar a empresa pelos danos causados e promover a manutenção da estrada. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nós vereadores, sabemos que essa polêmica já veio desde o início aí dessa duplicação no perímetro urbano da nossa cidade. Então, já conversamos com Viapar, conversamos com Cava, e até agora nada foi resolvido. Então, não dá mais para passar mão nessas empresas. Nós temos aí a parte jurídica da prefeitura, que pode fazer a sua parte e cobrar agora judicialmente, perante o Ministério Público, que seja feito esse trabalho. Está lá estragado nossos calçamentos. Ah, mas foi duplicado. Não fizeram mais complicação deles. Faz 20 e poucos anos que estão levando dinheiro do povo do Paraná, levando dinheiro do povo de Corbelli, e é pouca coisa que fizeram por tanto tempo que estão usando, que está esse pedágio em nosso município. Então, foi coisa nossa, do nosso município, que foi feito com recursos do município, e esperamos aí que, com tanta cobrança que teve, até hoje nada foi feito. Então, fazer uma cobrança perante a parte jurídica do nosso município e Ministério Público, para que eles peguem e façam a manutenção daquela estrada que eles deixaram danificada.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Luiz.
Parabéns, vereador Cordeiro, por engrossar esse coro, né? Essa conclamação, aí, essa luta para que essa empresa faça o óbvio, que é arrumar aquilo que estragaram, né? Causaram inúmeros prejuízos naquele trecho ali, né? Lógico que fizeram uma obra, um emissário muito bem feito, né? Que foi feito e depois foi refeito, mas causaram danos a uma estrada que é muito utilizada por agricultores, né? A gente já falou muitas vezes desse assunto aqui, né? Eu até fiz diligências no sentido de conversar com o senhor prefeito, com o secretário de Viação e Obras, e à época eu fiz até uma pergunta para o prefeito. Posso divulgar para as pessoas que vai ser realizado? Porque ele me passou, o prefeito me passou, e eu vou agora confessar aqui uma conversa que eu tive com o prefeito. Ele falou assim, a Viapar, a empresa, vai dar o material e a prefeitura vai fazer a mão de obra. Estamos aguardando, a obra está quase no final, eu não sei se essa empresa, como tem o hábito de fazer, de não cumprir com os acordos que faz, de repente aí até enganar o nosso prefeito, né? com uma conversa mole. Eu sou do tipo que eu tenho meia dúzia de fiapinho na minha barba, mas eu honro cada um deles. E daí tem gente que não tem esse caráter, né? Infelizmente, essa empresa é comandada por um engenheiro que não tem. Mas então, porque eu fiz vários acordos quando tive problemas lá na chácara da propriedade da nossa família, e não fizeram aquilo que foi combinado. E assim eu acredito que eles não vão fazer com a administração. Por isso, o senhor está de parabéns nessa sugestão. O jurídico da prefeitura tem que entrar em ação e fazer com que retome aquilo. Porque cedo ou tarde a prefeitura, a administração pública do município, vai ter que arcar com o conserto daquele trecho que eles simplesmente destruíram com equipamento deles durante as obras. Muito obrigado.
Obrigado, continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Nene.
O Luiz, o vereador Cordeiro e os nobres todos aqui, vereadores, sabem da nossa luta com respeito àquele trecho ali. Mas que não só estragou, mas continua estragando. Vocês sabem que fomos agora, há uns 6 meses atrás, conversamos com o engenheiro da Cava, junto com o funcionário da Viapar, e descemos lá olhar as bocas de lobos, as galerias de água, onde fizeram 1 metro acima do nível da estrada. Então ainda continua desde hoje. Primeira chuva que dá, sai daqui de cima até lá embaixo, estragando o calçamento, levando a terra que está aqui, fazendo valetas de novo, entendeu? Então ela não só estragou, mas continua estragando o calçamento lá. Prometeram também que fariam isso para nós na semana seguinte. Isso já faz 6 meses da visita que nós fizemos com eles, e até hoje não foi tomada nenhuma providência. Continuamos aqui na mesma questão, pedindo informações, recorrendo atrás sobre o que é feito, tanto com o Executivo e agora com respeito à Viapar, ao Estado, à Cava, e nunca sendo atendido.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Ainda há tempo, agradecer aqui a Janete, a Cris, Farmácia Santa Terezinha, o Lides e o comunicador Fabão Potência. Convido, então, o assessor desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Luiz Carlos Stemer para fazer uso da tribuna.
Novamente, meu boa noite a todos. Eu quero ser bem rápido e sucinto. Eu só quero fazer um questionamento às pessoas da administração que são responsáveis pelos enfeites natalinos. É com muita tristeza que eu fiquei sabendo e ouvi de pessoas que estão envolvidas lá nos trabalhos, de que não vai haver presépio, porque as pessoas que são responsáveis pelo enfeite e as pessoas que ordenam as despesas dizem que presépio não é coisa de Natal. Então, eu gostaria de pedir um pouco mais de respeito a nós, que somos uma comunidade cristã, católicos, evangélicos, e temos o Natal como uma festa cristã. É o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós comemoramos no Natal. Embora ninguém saiba se seja essa mesma data, mas é isso que nós comemoramos. Não comemoramos a vinda do Papai Noel para trazer presente. Não comemoramos nada mais. Nós comemoramos isso em função da nossa fé. Então eu peço encarecidamente que essas pessoas que são responsáveis por isso, coloquem lá, como um ato de respeito a nós corbelenses, que somos cristãos, um presépio para mostrar que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Quem é ateu, quem tem outras religiões que não acredita em Jesus Cristo, nós temos que respeitar, sim. No entanto, a nossa tradição, cultura do povo de Corbélia tem que ser respeitada. E não é qualquer um que vem aqui, no nosso município, dizer que não tem presépio no Natal. Pode parecer uma coisa irrelevante, mas pela minha fé, pela fé da maioria da população de Corbélia, tem que ser respeitado. E se eu não ver um presépio, pelo menos em uma das praças que está sendo enfeitadas, eu vou continuar criticando, porque eu acho uma falta de respeito a nós corbelenses, que somos cristãos, temos nossa fé e temos que ter nossa cultura e tradição respeitadas. Eu sei que o Estado é laico, não tem nada a ver com religião nenhuma. No entanto, o Estado tem a obrigação de, através da cultura, do Departamento de Cultura, de Educação, respeitar as tradições da comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Stirmer. E convido o vice-presidente da Casa Gaúcha da Farmácia que assuma para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Eu, Eli Stefanello, juntamente com o vereador Luiz Carlos Stirmer, José Leno Milhomem, estivemos na cidade de Curitiba, na UVEPAR, onde o assunto foi tribunais de contas e suas competências, onde cada vez mais está sendo cobrado de nós gestores, cada vez mais aí o trabalho da transparência, da seriedade e do comprometimento. Teve como palestrante o Dr. Paulo Sérgio Guedes e também o Dr. Alexandre Martins. Mas nesta mesma ocasião, estivemos aí, que é uma parceria com a UVEPAR, por 2 horas e meia, ação contra a proposta do governo federal da extinção dos municípios, aonde se apresentaram o Dr. Paulo Ziulkowski e também o Dr. Darlan Escalco e o Dr. Vladimir Arholdi, também alguns deputados. E lá ficamos sabendo de diversas situações. Por exemplo, o Senado Federal, que é composto por 81 senadores, eles têm médico e odontologia pela vida inteira, sem pagar nada. Se um senador assumir um dia a função de suplente, aposentadoria vitalícia. E sai de lá este projeto. Aqui nós temos municípios que nem Uanaí, Campo Bonito, Iguatu, Iracema do Oeste, São Pedro do Iguaçu, entre outros. São 104 municípios no estado do Paraná. 80% fica na mão deles e os outros 20% nos demais. O que, que eles sabem na grande verdade? Porque há muito impasse sobre tudo isso. E estão querendo jogar a goela abaixo. Esperamos que os 104 prefeitos desses municípios do Paraná estejam em Brasília no dia 13 de dezembro, que será a votação, para que isso não venha a acontecer. Um exemplo muito lógico. Os Estados Unidos, que é pouca coisa maior que o Brasil, tem mais de 30 mil municípios. A França, que é do tamanho de São Paulo, tem mais de 14 mil municípios. A Espanha, que é do tamanho do Paraná, tem mais de 4 mil municípios. E o Brasil tem 5.570 municípios. É a má redistribuição. O que, que eles querem com tudo isso? Atingir o quê? Vereadores, que é o que paga sempre a conta, o que é o para-choque de tudo. Os palhaços, que elegem deputados estaduais e federais, e agora eles querem fazer o quê? Que sobre para os vereadores, como alguns deputados lá comentaram. Então, esperamos que isso não venha a acontecer, porque num Brasil que está andando quase a nada, praticamente numa primeira reduzida, se acontecer isso, o que, que vai acontecer num país como esse? Só na mão dos latifundiários, desses políticos que são lá do tetravô, aonde vem parar aqui no bisneto, nunca muda. Nós não vamos mudar nunca a política brasileira enquanto votar em pessoas que estão com o nome na política desde o tetravô. Como que vai mudar? Ali já passou a ser uma profissão. Enquanto nós não mudarmos esse modo de votar, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, esperamos que no dia 3 isso não venha a acontecer. Parabenizar aqui o vereador Gaúcho pela boa junção que fez em cima da lei do nosso amigo ex-vereador Maico Adeblante, o Xuxão, mas o mais importante será o passo, depois de ser aprovado nesta casa, da cobrança de nós, vereadores, e vocês, farmacêuticos, que estão aqui. Porque, senão, não vai adiantar nada. Se nós não se unirmos, não vai acontecer nada. Mas também, como aqui critico, quero aqui parabenizar o Dr. Giovanni Miguel Hanatuf, está escrito aqui no jornal, um bom exemplo. Corbelli está na 20ª posição estadual no levantamento que trata sobre os melhores índices de gestão fiscal. Entre os mais de 5 mil municípios brasileiros, Corbelli desponta na 70ª posição. O município está acima da média brasileira em praticamente todos os indicadores avaliados, o que demonstra a alta qualidade dos serviços públicos municipais. Mas aqui, o doutor Giovanni, ele acrescenta que este resultado, ele recebe aí com entusiasmo, declarou que seguidamente tem sido contemplado com boas notícias, mas fez a questão de agradecer toda a equipe técnica envolvida e ressaltou o empenho individual dos servidores e explicou que a gestão pública de excelência é fundamental para oferecer aos cidadãos o suporte necessário para atender às suas necessidades pessoais. Confesso que já esperava esse resultado, por causa da competência, do empenho da nossa equipe. São valorosos servidores que se dedicam de forma intensa para que a gente possa ter o melhor resultado possível, explicou o prefeito. Então, o que é certo também a gente tem que comentar aqui. Em algumas outras situações, Eu acho assim que, não sei se é falta de competência do secretário ou ele não quer fazer. Tem coisas que é comentado aqui que não precisaria. Para que comentar aqui? Comenta-se, não vai lá e não resolve. Passa mais uma semana, não vai lá e não resolve. Mas coisas simples. Então, nós esperamos que o secretário... Nós não estamos aqui para prejudicar a administração nenhuma. Nós estamos aqui, sim, para trabalhar em prol da população. É uma lógica. Nós vamos agradar... Tem 10 pessoas, vamos agradar 6 ou 7. Mas é assim. Infelizmente, é isso. Só que por que, que não toma as providências? Espera nós comentarmos de novo, de novo, de novo. Que são coisas simples. Agora, quando são situações mais difíceis, aí, que tem que passar por projetos, que tem que ser uma análise maior, é uma tolerância. Agora, coisa simples, só ir lá e resolver, parece que é birra. Parece que a pessoa está ali, ele quer provocar, daí te encontra na rua, ele vira a cara. Não sei, você está naquela função, você vai ser cobrado, não tem o que fazer. Mas esperamos, assim, que tenha um melhor bom senso. Então, esperamos aí que os secretários compreendam isso. Porque isso é benefício, não é meu, não é dos vereadores, e sim da população de Corbelli. Obrigado.
Senhor presidente?
Pois não.
Uma parte, sabe que eu discordo em vários pontos do governo Bolsonaro, né? Sou contra, pessoalmente, certas atitudes dele, né? Mas dessas do município ele está certo. A realidade dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha, é diferente com a nossa. Nós estamos aí, o povo não aguenta mais. Temos município com 900 e poucas pessoas, com 9 vereadores, secretário, presidente, diretores. Como é que vai sobreviver? Então, tem que rever certas coisas. Que rever. Concordo com a PEC do presidente da República, né? Não que estou concordando, que concordo com as ideias, que sou contrário a ele, sou contrário à ideologia dele, não votei para ele e não voto também, né? Mas aí ele tem a razão dele. Porque o país não aguenta mais essas cargas, tudo em cima. Quem paga tudo isso é a população. Então, tem que ter uma... Tem que ter uma mudança. Os municípios que não conseguem sobreviver têm que acabar mesmo, que foi isso, foi criado para ser curral eleitoral de deputados. Só a Aníbal Cura, aquela vez, criou 90 e poucos municípios em Corbelli para quê? Para ele ter lucros políticos. Então, tem municípios que conseguem viver, mas a maioria, infelizmente, é na carga do empresário, nas costas do empresário, nas costas do trabalhador brasileiro, que nós aguentamos todos esses municípios que não têm condições de sobreviver.
São opiniões, como disse o vereador Cordeiro, são opiniões. Mas temos que pensar muito bem, porque são tomadas decisões muito rápidas. Então, tem que ser feito um estudo muito aprofundado, pois senão vai goela abaixo e quem paga sempre é nós que pagamos os impostos. Nós que pagamos aí todos os dias impostos para sustentar esses grandes latifundiários aí. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elício Fanella.
Reassumo a presidência, reunião das comissões amanhã, 9 horas.
Senhor presidente, pois secretário, amanhã estarei de plantão, não vou poder estar presente. No entanto, quero encaminhar meu voto favorável, eu acho que é a única emenda, né?
E tem mais um projeto.
Favorável à emenda. Tá, projetos que ficaram, mas que já foram dados posicionamentos, né? Já justifico, então, a minha ausência.
Obrigado. Não havendo mais pauta, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.